acompanhando. Ponto de Vista, um programa jornalístico que discute tudo que está em pauta na sociedade.
Oportuniza acesso a...
Ponto de Vista, a voz do cidadão, das autoridades, da igreja, da comunidade.
Muito bom dia aos amigos e amigas ouvintes da 95.7 Rádio Coração. De coração para coração, queremos falar com você de Itaporã, onde está a nossa sede. Mas lembrando que este programa é gerado dos estúdios 2 em Dourados. Nossa saudação especial aos demais ouvintes de outras cidades, totalizando 25 municípios do nosso estado. O programa Ponto de Vista, excepcionalmente aos sábados, é apresentado por Padre Crispim Guimarães, este que vos fala, e tem na sonoplastia o nosso amigo Mildo Luiz. Recordo que das 7h30, portanto começando agora, até as 9 horas, costumamos fazer um programa diferenciado dos outros dias da semana. Isto é, temos um programa de entrevista com os mais variados assuntos. Tendo em vista a iminência das eleições deste ano 2010, nosso programa de hoje tem alguns entrevistados que vão tratar exatamente deste assunto. Conosco já está o Marcos Billy, da FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, representando o Luiz Carlos Luciano, que é o seu presidente. Também conosco o professor Dr. Rafael Salatini de Almeida, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo, editor da revista Videre, da FADI e UFGD, professor adjunto do curso de Relações Internacionais da UFGD e da Faculdade de Direito de Relações Internacionais. Professor, muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia.
Obrigado pela sua presença.
Obrigado.
Também conosco está aqui o doutor João Eduardo Bueno Neto, que é advogado, membro da Comissão de Direito Internacional da OAB, formado pela Universidade Católica Dom Bosco, pós-graduado em Direito Internacional e Economia pela Universidade Estadual de Londrina. Bem-vindo, obrigado pela sua presença. Soube que o senhor esteve aqui já na OAB trabalhando ontem esse tema da questão política.
Isso, muito bom dia. Estivemos ontem numa palestra lá, fazendo uma palestra muito boa, muita gente lá, e exatamente sobre essas inovações dessas eleições 2010.
Que bom, bem-vindo. Conosco também está o Leopoldo Lopes, que é advogado e participa conosco, portanto, desta mesa redonda hoje, onde nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a questão política. E conosco o presidente da OAB de Dourados, o nosso já amigo, que sempre está se transformando sócio aqui do nosso programa, da nossa rádio. Bem-vindo.
Bom dia, Padre Crispim. Bom dia, ouvintes da 95.7. Estamos aqui mais uma vez, hoje acompanhando aí só o Dr. João Eduardo e o Dr. Leopoldo, né? Eles trabalham juntos lá em Campo Grande e eles mexem bastante nessa parte da área eleitoral. O Dr. Leopoldo, inclusive, também esses dias atrás nos brindou aqui com uma palestra sobre direito digital, já que ele é o presidente da comissão da OAB do Estado do Mato Grosso do Sul sobre direito digital também. Então são dois aí que já nos brindaram e provavelmente brindarão mais com mais palestras aí também.
Que bom, bem-vindos. Eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes que você pode participar pelos telefones 3411-6995, 3451-5900, e mandando torpedo para 84599012. Começando, portanto, o nosso bate-papo desta manhã, no programa Ponto de Vista, gostaria de falar já com o professor Rafael, lembrando que nós estamos aí, você faz uma análise de conjuntura um pouco mais ampla, né, sobre essa questão política. Estamos há 25 anos no Estado Democrático. Realmente nós avançamos bastante nesses últimos 25 anos nas nossas instituições democráticas?
Olha, bom dia, né, todos os ouvintes. A democracia brasileira, ela de fato tem avançado muito, né? O Brasil tem uma história republicana que conta com três experiências democráticas, né? Uma na Primeira República, outra entre os anos 40 e 50, né? E a República que vem desde o final dos anos 80, né, intermeados por dois períodos de regime autocrático, né, o Estado Novo, dos anos 30 até 1945, e o regime militar, meados dos anos 60 até meados dos anos 80. Então, a nossa terceira experiência democrática, né, ela é uma experiência que tem, né, em conjunto com ela já as frustrações e os avanços que se referiam aos três períodos anteriores, né? Então, nós avançamos com relação à Primeira República, avançamos com relação aos anos 40, né? Temos uma Constituição mais aperfeiçoada, temos um sistema partidário que é mais aperfeiçoado, temos uma participação eleitoral que é mais ampla, né? Inclui mais o voto das mulheres, inclui pela primeira vez na história brasileira o voto dos analfabetos, né, que no Brasil foi um elemento impeditivo de voto, né, durante muito tempo. E com relação também ao regime militar, nós fizemos um distanciamento, né, do modelo autocrático nesses quase 30 anos, que acredito que dificilmente voltaríamos para trás numa evolução democrática, né? Agora, nossa democracia não é perfeita, né? Nem encontraremos com facilidade um sistema democrático perfeito em qualquer região do globo, né? Ela tem que ser avaliada nas suas qualidades de forma comparativa, né? Tanto comparativa com o quadro histórico brasileiro, né, com o passado, como eu mencionei, quanto com relação a outros regimes aqui da América Latina, né, que passaram por experiências parecidas, né, e que tem, de certa maneira, uma importância grande, né? Uma democracia não consegue avançar sozinha numa região. Ela precisa avançar em conjunto, né? Na minha opinião muito particular, avançar em conjunto com as democracias dos países vizinhos, né? Então, há muita coisa para a gente debater aqui, né? As opiniões são importantes de cada, né, de cada setor da sociedade, de cada profissional.
Quando a gente fala de democracia, muita gente já pensa a ausência dos militares, né, no comando do governo. Nós poderíamos dizer que simplesmente a ausência dos militares, a gente poderia qualificar, portanto, que estamos num país democrático, ou a gente tem outros elementos, além daqueles que o senhor citou agora, para que realmente possamos nos constituirmos como uma nação democrática?
Olha, o aparato militar, né, ele é importantíssimo para a estrutura estatal, né, do Estado moderno. A ausência dos militares não é o que qualifica a democracia, né? A República Brasileira, ela tem uma ênfase na participação dos militares na política desde a sua proclamação. Então, a proclamação da República no Brasil, feita em 1889, ela teve uma participação enfática, né, do grupo militar, e essa participação ela foi recidiva, foi repetida, né, tanto que os nossos dois primeiros presidentes foram militares, né, Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, né. Depois, no Estado Novo, a participação militar foi muito ampla, né, no apoio ao regime ditatorial, né, do presidente Getúlio Vargas, na primeira, né, primeiro governo de Getúlio Vargas, e tivemos o avanço, né, do grupo militar sobre o governo brasileiro em meados dos anos 60. Né. Então, o que atrapalha, na minha opinião, não é a existência do grupo militar, porque ele é necessário para as atividades do Estado, né. A dificuldade é a ingerência que, em algumas vezes, os grupos militares no Brasil fizeram com relação ao governo. Mas o que define propriamente a democracia são elementos que podem ser descritos da seguinte maneira. As eleições são muito importantes. Então, é preciso ter escolha, né, dos cargos políticos, tanto dos cargos executivos quanto dos cargos legislativos, por pleito eleitoral, por escolha popular, né? Também sistema partidário livre, aberto, né, com livre liberdade de abertura das legendas partidárias e da atividade das legendas partidárias também é bastante importante. A extensão do voto é algo bastante importante, né? Quanto mais eleitores têm direito à participação eleitoral, tanto melhor a nossa democracia, né? Então, O voto foi estendido às mulheres nos anos 30, mas foi dificultado com relação à alfabetização. Durante uma parte da história republicana brasileira, o ensino não foi levado à frente como algo muito importante, né? Isso vem de algumas décadas no Brasil. Então a alfabetização aumentou muito, né? Hoje nós temos uma população muito mais alfabetizada em termos proporcionais que já tivemos no passado até recente, né? E também, né, mesmo as pessoas que não têm ainda alfabetização por algum motivo, né, mas têm idade eleitoral, também têm amplo direito de participação, né, absoluto direito de requerer seu título eleitoral e participar das eleições. Então isso dá uma democraticidade muito maior para o nosso regime, né? A democracia inclui principalmente alguns setores, né? O setor da população, né, que participa em geral por meio das eleições, né? O setor organizado politicamente, né, que inclui os partidos, inclui os movimentos sociais, inclui os movimentos de representação, de ordem, né? Inclui também as instituições culturais, as instituições religiosas, né? E é importante também o aperfeiçoamento institucional, que é algo que nós tivemos com bastante importância, né, com a Constituição de 88, e que ainda existe em pauta no Brasil, uma proposta de reforma política, né, para aperfeiçoamento tópico, né, de algumas questões. Até trouxe aqui para dizer questões como a cláusula de barreira, o financiamento público das candidaturas, fidelidade partidária, a questão das listas partidárias e a questão do próprio voto, né, são elementos que estão em pauta para a reforma no Brasil já há alguns anos. Então, ainda que a reforma dependa de certo consenso na classe representativa política brasileira, né, há um consenso de que essas reformas são necessárias. Então, isso já demonstra uma certa predisposição à classe política no Brasil ao aperfeiçoamento democrático, né? O que vem emperrando ainda não se chegou a um consenso com relação a quais exatamente reformas serão feitas, né? Se mais para um lado, se mais para o outro, se mais para cima, mais para baixo, né? Mas agora a predisposição da classe à reforma política já nos aventa o fato de que não temos as mesmas predisposições que tivemos no passado a destruir todo o edifício institucional, né, como tivemos nos anos 30, nos anos 60, né, para começar do zero, sem nenhum respeito às instituições já estabelecidas, né? E sem acreditar que em qualquer momento as instituições possam ser consideradas terminantemente perfeitas, né, terminantemente acabadas, sem necessidade de aperfeiçoamento aqui e ali, né? Então as democracias têm que estar sempre olhando para o passado, para o presente, para o futuro, né, e procurando focos de reforma, né, porque os grupos políticos mudam, né, a própria população muda, a própria cultura política muda, né? E um sistema não pode se engessar, né? O sistema democrático não pode, na minha opinião, ser fortemente engessado, né? Porque isso dificulta muito a dinâmica política, né? E nos momentos que nós tivemos regimes autocráticos no Brasil, o sentido do engessamento foi considerado hoje pela classe observadora da política, né, como não tendo criado nenhum grande benefício, né, ao nosso regime democrático, né? Os benefícios de maior destaque nasceram nos períodos de maior dinamismo, né, tanto eleitoral quanto partidário, movimentos organizados, né? Quanto maior foi a participação no Brasil, maiores ganhos nós tivemos no nosso, na nossa democraticidade, né, no caráter democrático do nosso regime político.
Ok, obrigado. Doutor César, você poderia talvez situar aqui o pessoal ontem, para depois eu falar com o nosso entrevistado, João Eduardo, doutor João Eduardo. A palestra de ontem, ela foi voltada na OAB especificamente para pessoas da área do direito? Porque aqui, pelo menos no noticiário que eu vi na imprensa, para esclarecer um pouco aos advogados sobre essa questão política.
Na verdade, é sobre a legislação eleitoral que vai ser aplicada agora nas eleições de outubro, né? Na verdade, já está sendo aplicada desde agora. Essa é a grande verdade, né? Mas é para esse pleito eleitoral que vai se findar agora em outubro. Então, foi aberto para toda a população. para os advogados, sim, para que eles possam discutir alguma coisa a mais ali no momento com outros colegas, com outras pessoas, tirar algumas dúvidas também, né? Até porque a legislação, ela dá aso a algumas interpretações, uns entendem de um jeito, outros podem entender de outro aí também, mas foi aberto assim para os advogados, para aquelas pessoas que dão assessoria também para a parte política de partidos, para políticos em geral que são candidatos ou não candidatos também, até porque essa legislação, me parece, ela veio para ficar, né? Como disse o professor agora, se for para ter alguma alteração, é como essa que teve agora, para aperfeiçoar um pouco mais, né? Então ela foi aberta a todos, inclusive a população também, que a gente sabe que tem algumas pessoas que abraçam determinadas causas, ou de alguns partidos políticos, ou até de alguns candidatos, e tentam ajudar na campanha política. Mas só que tem que ver quais são os parâmetros também, as especificações, para que nessa ajuda, nesse ímpeto de ajudar, acaba atrapalhando em termos de legalidade aí também. Então foi aberto para todos aí, para que todos tenham um conhecimento a mais dessa legislação aí, e foi excelente ontem à noite.
Então, doutor Eduardo, agora a deixa é contigo. É, então, ele está dizendo que tem alguns advogados que fazem essas campanhas, que atrapalham também nessa questão da legislação, quando abraça algumas causas políticas de alguns candidatos, é isso que ele está dizendo?
É verdade. Especialmente nesse pleito de agora, nós temos algumas regras novas com relação à propaganda eleitoral, a forma com que deve ser feita, a dinâmica da antiga propaganda de muro das casas, dos particulares. Então mudou muita coisa e é preciso que a população, nesse âmago de ajudar, tenha também o conhecimento do que pode ser feito, porque às vezes a vontade de ajudar atrapalha. Então é preciso que eles tenham conhecimento, todos que vão se envolver nessas eleições precisam conhecer pelo menos um pouco, ou o básico, dessa nova inovação que teve na legislação. E só para fazer um adendo ao que o professor falou, nessas eleições de 2010, o legislador em 2009, ele estabeleceu como um percentual mínimo da participação da mulher em 30% para as candidaturas proporcionais. Então é uma evolução também nesse sentido que o professor falou, no aperfeiçoamento da democracia, trazendo e estabelecendo esse percentual mínimo para a participação feminina.
Ok, então o que é que a gente poderia dizer que mudou na legislação anterior para a que agora está vigente? Está vigente já ou vai...
Já está, como,
já está vigente. O que realmente significativamente mudou?
Foram várias as inovações na propaganda eleitoral.
Certo.
Dentre elas, então, para que a população possa ajudar, a questão dos muros, a propaganda que normalmente é feita com a pintura do muro. Essa pintura, ela obrigatoriamente deve conter no máximo 4 metros quadrados. E a propaganda só pode ser feita para um candidato de cada cargo.
Cada cargo.
Ok? Então, se o cidadão for colocar a propaganda no muro dele para a face da rua, só pode ter um candidato para cada cargo eletivo e essa pintura deve ter 4 metros quadrados. Se ele falar, não, vamos fazer então daquela distância de uma pintura para outra no mesmo muro do mesmo imóvel, não pode. Nas eleições passadas foi possível, nessas eleições não. Então, se tiver duas pinturas de um mesmo candidato, soma-se a esse diâmetro de cada propaganda e aí estabelece o valor total do tamanho da propaganda. Superior a isso, o proprietário e o candidato pagam uma multa.
Derruba o muro.
Não derruba o muro, mas paga uma multa. Imóveis de esquina. Os candidatos, como a legislação ela fala a face voltada para a rua,
uhum,
pode acontecer de querer colocar na quina do muro uma propaganda do mesmo candidato, também será somado caso isso ocorra. Portanto, deve haver um afastamento da esquina para que possa ser colocado duas propagandas de um mesmo candidato, mas uma voltada para uma face de uma rua e o outro para o outro lado.
Me diz uma coisa, o senhor acha que isso vai funcionar? Vai ter alguém para fiscalizar isso?
Olha, nós estivemos em contato umbilical com o TRE exatamente para que nós pudéssemos passar para os nossos clientes, para as pessoas que nos procuram, as informações mais corretas. E pode ter certeza que a fiscalização vai ser muito pesada nessas eleições, exatamente para se fazer cumprir essas inovações. O que o legislador, e especialmente os membros da Justiça Eleitoral, os magistrados, os membros do Ministério Público, o que eles têm como objetivo maior é o tratamento isonômico de todos os candidatos. Então, é tentar fazer com que o poder econômico não se sobreponha àqueles que, infelizmente, não possuem condições de conduzir uma campanha de forma tão grande quanto outros. Então, o tratamento para essa questão da propaganda eleitoral, ela vai ser a mais isonômica possível entre todos os candidatos.
Em relação à questão dos advogados que trabalham aí na defesa, né? Defesa também pode ajudar a defender os muros, para que os muros... Como, na sua palestra ontem, como você procurou orientar exatamente em relação a isso? Eles também serão punidos se por detrás disso tentarem defender que a coisa continue como antes?
Na verdade, o advogado, o papel do advogado numa eleição é o papel consultivo. Então ele se presta, o candidato se presta ao candidato para fazer essas, responder a essas consultas, ok? E eventualmente, caso seja passada alguma informação equivocada, errônea, aí ele tem a questão da responsabilidade profissional, né? Isso está ligado diretamente ao exercício da nossa profissão.
Mas... Daí a preocupação de vocês de esclarecer, sobretudo, para a vossa classe.
Exato, perfeito. Essa é a nossa preocupação, é buscar saber exatamente qual é a intenção do legislador. Algumas coisas são subjetivas, portanto, eu particularmente costumo pecar pelo excesso. Não pode. A gente presta alguma assessoria para alguns candidatos. Pô, mas você não pode tudo isso aqui que eu estou querendo fazer? Não pode. Porque é melhor pecar pelo excesso e não deixar com que o candidato incorra em alguma falta do que você simplesmente liberar, né, e deixar a coisa acontecer, como nas eleições passadas, em razão dessa modificação. Não é que nas eleições passadas estavam erradas, é que mudaram as regras do jogo e agora é preciso se adequar às novas regras.
Ok, Marcos, dentro daquilo que foi falado, você que é da Federação Nacional dos Jornalistas, aqui da Seção de Dourados, como é que a imprensa pode ajudar neste processo, né, de fiscalização para que esta lei, essa nova legislação seja aplicada?
Bom dia aos ouvintes da Rádio Coração. Olha, ontem o João até deu uma puxão de orelha da imprensa lá na questão das informações. Na verdade, essa lei ela veio com um certo poder maior do que as outras, né? E com certeza vai pegar muitas pessoas se não tiverem aí orientado pelos seus advogados e prestar muito bem atenção. Eu vejo que a imprensa, a função nossa, a função dos veículos de comunicação é fazer isso que estamos fazendo aqui, é debater. Agora, passamos aquilo que recebemos. Muitas vezes a parte de lei jurídica, elas vêm muito, né? Tem que ter um advogado para passar. E muitas vezes o jornalista não especializado nessas áreas acaba passando aquilo que você vê a olho, né? E não aquilo que está por trás verdadeiramente. Eu vejo que os muros, os brindes e muitas outras coisas vêm para ajudar nessa questão de melhorar a você a votar, a você a ter uma boa pessoa te representando.
Ok, nós precisamos fazer um breve intervalo e daqui a dois minutinhos já estamos de volta, continuando com o nosso bate-papo.
Acesse nossa página www.radiocoração.org e deixe o seu recado.